Ainda bem que conseguimos ter mais gente a assistir, em todo o caso, do que mais gente na mesa. Eu já contei. Nesta parte desta sessão, eu gostava de apresentar organizações da sociedade civil que têm alguma relação com o problema que estamos aqui a colocar, que é basicamente as regras penitenciárias europeias e a relação dos presos com as instituições em geral. Eu estava convidada à Amnistia Internacional, que confirmou que vinha, enfim, mas de facto não apareceu o representante, a Associação contra a Exclusão pelo Desenvolvimento, o Observatório de Direitos Humanos e a CONFIAR, são as organizações que estão aqui representadas. Eu se calhar vou começar por si, que depois fica livre para as suas atividades. Dr. José Preto é o advogado da Associação e, portanto, terá a palavra.
Obrigado. Bom, eu acho que em toda esta matéria de debate há um problema que me parece permanente, talvez não exclusivamente português, mas em todo o caso em Portugal completamente crónico, que é o problema da relação entre as instâncias locais, compreendendo as instâncias jurisdicionais, e o direito europeu. É um problema que não é exclusivamente português. O Conselho da Europa tomou posição recente, sublinhando que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem está permanentemente a decidir questões com a mesma natureza. O que parece implicar, em Portugal implica, do meu ponto de vista com grande segurança, a violação pelos Estados do artigo 46 da Convenção, que exige, como todos sabem, o respeito escrupuloso do Estado condenado pela decisão que o condena. Este respeito escrupuloso do Estado condenado pela decisão que o condena, também, como toda a gente sabe, mas habituei-me em Portugal a que repetir o óbvio tem alguma utilidade. Este respeito tem, na interpretação unânime, tanto do Tribunal como do Conselho da Europa, tem a implicação objetiva do cumprimento da decisão, claro, mas também, e este não é um aspecto menos importante, mas também a eliminação do problema que dá origem à condenação. Em Portugal nós temos, o caso que eu estudei mais tem sido o caso da violação do artigo 10º e, portanto, da intrusão injustificada e porventura injustificável na liberdade de expressão. É uma intrusão em que verifiquei várias coisas, sobretudo no que ao protesto respeita, o que tem a ver também com esta temática, porque esta é uma temática onde o protesto é frequentemente necessário e onde a palavra incómoda é frequentemente necessária também. E nestas matérias do dever de protesto e até porventura do dever de desagradar, é muito interessante que da jurisprudência do direito da honra, como do resto da vida quotidiana, tenha desaparecido completamente a expressão e, porventura, a realidade do imperativo de consciência. Ninguém, a propósito do protesto, seja contra o que for, compreendendo casos tão tremendos como a alegação por uma preventiva de que tinha sido objeto de sevícias sexuais por parte dos agentes captores, por exemplo, a SED teve um processo criminal contra um membro da direção, que foi o professor Andrade Dores, e contra o advogado da SED, eu próprio, porque no site da associação se tornou público que eu tinha escrito uma carta ao bastonário da Ordem dos Advogados, dando-lhe conta da situação. Isso deu origem a um processo que esteve pendente quase seis anos e meio, e finalmente, em março do ano passado, o caso remonta a 2008, a agosto de 2008, estão a ver, e em março do ano passado, 2014, foi finalmente proferida a sentença em primeira instância e sem recurso pelo Ministério Público, foi proferida a sentença absolutória. O problema aqui não é tanto o do aparelho se comportar bem absolvendo. O problema aqui é o do aparelho se comportar mal, mantendo um processo absolutamente inviável de vários pontos de vista, pendente por 6 anos, como modo apto a uma pressão significativa sobre ativistas ou juristas que têm a missão de, ou por assunção ou por dever de ofício, que têm a missão de protestar e de tratar este tipo de situações. Este processo, como outros paralelos, do meu ponto de vista, significam em si próprios e por si próprios a violação do artigo 46 da Convenção, uma vez que é a jurisprudência constante, uniforme e perfeitamente fixada do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que a intrusão do Estado na liberdade de expressão é uma intrusão e carece, por consequência, de uma justificação. Justificação aqui a compreender, como nós juristas costumamos dizer, a compreender no contexto das causas de justificação. Portanto, a intrusão é, em princípio, ilícita, mas o Estado português aproxima-se, se não tiver superado já, das 10 condenações por violação do artigo 10º e continua a promover processos com esta natureza permanentemente. Porventura não será o único caso, o caso das delongas ou do arrastamento judiciário e da tramitação pode também ser focado deste ponto de vista. E outro caso que não é menos importante e tem diretamente a ver com a nossa área de preocupações, ou com a área de preocupações que aqui nos reuniu, no caso da prisão preventiva. É absolutamente pacífico, tão pacífico que a Polónia foi posta sob monitorização do Conselho da Europa, é pacífico que para o Tribunal, para o Conselho da Europa e para os critérios jurisprudenciais de Estrasburgo, um ano de prisão preventiva excede tudo. Excede tudo o que é razoável. E, em princípio. E por isso, porque a Polónia insistia, apesar das sucessivas condenações, em prolongar, em manter prisões preventivas superiores a um ano, foi posta sob monitorização e convidada a explicar anualmente o que andava a fazer para reduzir essa subsistência de prisões preventivas de duração anómala do ponto de vista do Tribunal Europeu. Nós não somos, portanto, os únicos, mas somos especialmente resistentes. No caso da liberdade de expressão, lembro-me que fiz em 2008 um apanhado das últimas 3 decisões. Posso fazer agora, porque já passou tempo suficiente para se repetir. Um apanhado das últimas 3 decisões em cada Tribunal Superior no que diz respeito às matérias da liberdade de expressão. E o resultado desta amostragem foi absolutamente abracadabrante. Quer dizer, desde o Tribunal Constitucional, que decretava completamente a revelia dos critérios vinculativos do Tribunal Europeu, até à relação de Guimarães, o chorrilho de disparates que encontrei nestes 3 casos por Tribunal Superior, os 3 últimos casos, foi este o único critério, não andei à procura tematicamente da asneira. Os últimos 3 casos, o resultado disto é, do meu ponto de vista, aterrador. Mas com uma singularidade, é que 4 dos senhores desembargadores que subscreviam algumas daquelas barbaridades eram formadores de centros de estudos judiciários, o que evidentemente me preocupa. Esta questão da nossa renitência, onde não estamos desacompanhados, da nossa renitência aos critérios do direito europeu, mesmo quando se trata de normas com primado material absoluto, que para os não juristas isto significa que, ao contrário do primado formal, em que é possível resistir à norma por via interpretativa, o primado material absoluto exige que se aplique a norma no critério, de acordo com os critérios, a interpretação, a extensão e o sentido que lhe dá o organismo encarregado de vigiar a aplicação dessa norma. No caso da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, evidentemente, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portanto, mesmo no caso em que há primado material absoluto, as nossas instâncias resistem. E resistem na sentença penal, que é muitas vezes, do meu ponto de vista, tenho encontrado sentenças absolutamente negligentes, que dão origem a penas de prisão longuíssimas, com uma assistência jurídica péssima, tanto na defesa em audiência como depois do encarceramento. Tenho encontrado, portanto, esse tipo de fenómenos e depois tenho encontrado no tratamento penitenciário atuações que são incompatíveis com a saúde mental do funcionalismo carcerário, que são atitudes que me parecem maníacas, são atitudes que me parecem sádicas, onde há nítido comprazimento na dor causada ao outro. E isso preocupa-me muito, perturba-me muito, e não tenho encontrado, do ponto de vista institucional, muito embora se possa encontrar com frequência na Provedoria da Justiça, nos serviços de inspeção, algum conforto moral, a verdade é que os problemas materiais, por favor compreendam, ministro, continuam todos no mesmo sítio. É preciso compreender que o problema talvez esteja no que ao funcionalismo carcerário respeita, o problema talvez diga respeito à primeira concepção. Lembro-me que a revista Este País, eu acabo já, prof. Lembro-me que a revista Este País dedicou, nos anos 80, um número monográfico à polícia, não repetiu. Portanto, é o único que a Este País dedicou ao estudo do fenómeno policial. E nesse, se forem ao site da ESPRI, localizam com grande rapidez este número. Nesse número há uma observação de um jornalista atento, uma observação que me parece muito aguda, muito certeira, e ele diz isto: a polícia é o guante coletivo com o qual a comunidade se preserva de tocar diretamente no sórdido. Isto é intensamente verdade. A polícia, e quem diz a polícia diz a guarda prisional, é de facto uma luva que nós calçamos para nós todos, não é? Para não tocarmos diretamente no sórdido. Resta saber se, com exceção, evidentemente, de alguns detalhes que o jornalista também menciona, evidentemente que isto não se aplica às funções técnico-científicas da polícia, isto não se aplica a muitas áreas da chamada polícia judiciária, mas aplica-se ao polícia de giro, aplica-se à guarda prisional, aplica-se aos que se confrontam diretamente com aquilo que nós não gostamos de ver e não queremos ver. E que os condenamos a ver por nós e que os condenamos a tocar por nós. Isto significa, relativamente a homens sem defesas interiores, sem educação por aí além, que 10 anos depois, para eles, só existe o sórdido. O sórdido é a verdade escondida atrás de todas as aparências. E este aspecto não é suficientemente ponderado quando se pensam em abstrato as carreiras, seja dos agentes de segurança, seja da guarda prisional, seja do funcionalismo carcerário. E nisto é preciso pensar, porque é a par da negligência penal, a par de todos os outros problemas, a par da desobediência aos critérios internacionais. Este é um problema que depende de nós e precisa de ser, do meu ponto de vista, pelo menos especificamente, olhado.
Obrigado.
Boa tarde a todos. Ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar todos os presentes. Também queria agradecer ao Sr. Professor António Dores e à organização do seminário, o convite e a organização em si, acho que é de louvar. Vem da parte do Observatório de Direitos Humanos, eu sou relatora do Observatório. O Observatório de Direitos Humanos, vou explicar um pouco também a sua atuação, penso que é importante para poder mostrar melhor o testemunho que o Observatório pode dar. E, como o próprio nome indica, abrange não só direitos de recluso ou de pessoas em situações específicas, mas toda a área dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. No essencial, atua da seguinte forma: recebe denúncias, que podem ser de cidadãos, de organizações, recebe várias da ASED. Tem uma bolsa de juristas voluntários que analisa a situação, contacta sempre a entidade denunciada para dar oportunidade da entidade se pronunciar, dar eventuais informações e depois elabora um relatório no qual dá o seu parecer sobre se, perante os factos dados, se existe ou não alguma violação de direitos humanos ou direitos fundamentais, à luz das normas internas e internacionais, tenta sempre por os vários níveis de análise. O que acontece muitas vezes é que as entidades denunciadas não colaboram, não respondem aos apelos, aos pedidos de informação, aos pedidos do exercício do contraditório. Isso é muito prejudicial para a atuação do Observatório, porque muitas vezes não conta com a informação ou correta ou relevante. Isso, por vezes, também não permite chegar a conclusões sobre a existência ou não de violação de direitos ou não. Por vezes já aconteceu dar um parecer através de um relatório e depois vir a entidade denunciada já depois do relatório divulgado dizer, invocar factos que o relator do observatório não tinha e claro que pronto, não é benéfico para a atuação do observatório. Por outro lado, esta atuação acaba por ter um papel algo subsidiário em relação às instituições oficiais, porque o Observatório naturalmente não tem qualquer poder, nem é uma opinião de um jurista que acaba por ter um papel de pressão social, porque os mecanismos legais em princípio existem é através das outras entidades, portanto acaba por ser quando esses falham ou quando os denunciantes não se sentem que o seu direito tenha sido ouvido, fazem as denúncias. Por outro lado ainda, o Observatório de Direitos Humanos tem a sua atividade relativamente recente, por isso eu penso que isso também explica que ainda não tenha recebido tantas denúncias, como por exemplo os números que já estiveram aqui a dar das outras entidades, essas sim as oficiais e que ainda bem que recebem em grande número as queixas e não o Observatório. Em todo o caso, especificamente relativamente a direitos fundamentais de reclusos, o Observatório recebeu várias denúncias. Também importa dizer que nem todas as denúncias chegam a dar origem a um relatório divulgado, porque no período de tempo em que se fazem as comunicações, a situação cessa e o denunciante vem a dizer que já não é necessário ou por algum outro motivo não chega a ser elaborado um relatório, que não significa que não haja mais denúncias. Em todo o caso, das denúncias recebidas especificamente sobre direitos de reclusos, foram elaborados 6 relatórios durante o ano de 2013 e 2014, e nesses 6, em 5, o jurista relator concluiu pela existência da violação de direitos humanos. Lá está. Às vezes não tem a informação toda, depois acaba por ter. Noutras vezes, não. Aliás, destes seis relatórios, nestes seis casos, houve apenas um estabelecimento prisional que respondeu ao contacto elaborado pelo relator, e esse deu informações e também foi esse o único em que o jurista acabou por concluir que no caso concreto não havia violação de normas internas, se bem que levantou a questão daquelas normas internas também respeitarem na totalidade as regras europeias, especificamente as penitenciárias. De qualquer forma, nos outros casos, não houve cooperação alguma por parte das entidades. Os juristas relatores de cada um desses casos concluíram que havia violação de direitos fundamentais. Mais especificamente, havia dois que já foram aqui falados alguns, os relativos à saúde, à assistência aos cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais, outros das visitas, do direito a receber visitas, e um deles era de visitas íntimas, e também à integridade física, especificamente o abuso do uso de força por parte dos guardas. Houve também esses casos. Portanto, eu também penso que não deixa de ser significativo, embora não seja um universo grande de queixas que o Observatório recebeu, não deixa de ser significativa, não só no âmbito de toda a atuação do Observatório, que no meio das outras denúncias e queixas que recebeu de outras áreas de direitos humanos, que não de reclusos especificamente, as dos reclusos representam uma fatia grande, ainda são 25% daquelas que recebe, e em várias delas as grandes conclusões a tirar, que o Observatório observou, passou pelo nosmo, foi da violação destes deveres, mais especificamente, que também estão consagrados nas regras penitenciárias europeias. E a falta de cooperação das entidades denunciadas. Esta falta de cooperação, lá está, como já disse antes, também é prejudicial à atuação do Observatório e também não sei até que ponto não estará um pouco enraizada na própria sociedade. Aquilo que o professor disse hoje na abertura de não estar, penso que ainda há muito, está muito presente em muitas pessoas, aquela ideia de desvalorizam os direitos fundamentais dos reclusos porque estão lá, porque em princípio foram condenados por terem cometido algum crime, e há uma grande desvalorização da observância dos direitos fundamentais, e só de ponderar e de refletir nas questões e as entidades também não ajudam nessa medida.
Muito obrigado. Uma organização que faz falta. Obrigado por estar aqui connosco.
Boa tarde. Eu estou na Confiar convite há cerca de meio ano. Tenho formação em Psicologia Forense e Exclusão Social. Faço parte da direção da Confiar neste momento. A Confiar é uma associação que atua nas cadeias desde a década de 90. Foi fundada pelo Padre Damas, que foi o primeiro capelão-chefe nas nossas cadeias. Ao longo, até há cerca de um, dois anos, a atividade da Confiar vinha sendo no sentido de voluntários que se disponibilizavam para visitar os reclusos, para eles, com eles conversar e tentar perceber um bocadinho as suas histórias de vida, o porquê de estarem nesta situação, perceber as motivações que existem e que condições é que eles têm para mudar o seu sentido de vida. No entanto, há cerca de um ano, dois anos, temos visto que esta forma de atuação não chega. É preciso ir mais além e é preciso uma intervenção mais sistémica. Por esse ponto de vista, estamos neste momento a desenvolver um projeto de justiça restaurativa que em parceria com outros 7 países, nós somos representantes da Prison Fellowship Internacional, que é a maior associação mundial de visitadores prisionais. Nós somos os representantes em Portugal. Nesse âmbito, estamos a desenvolver este projeto de justiça restaurativa, que se aplica em 2 painéis, um dentro do estabelecimento prisional, outro fora. O objetivo é juntar vítimas e ofensores para debater o momento que juntou aquelas duas pessoas, não sendo necessário uma ligação direta, nem no crime, nem a nível das pessoas em si, mas para que tanto a vítima consiga prosseguir o seu processo sem se vitimizar a partir daquele momento, tal como o agressor, neste caso o ofensor, passar além deste momento e não continuar com o estigma e com esta visão de exclusão que a sociedade tanto imputa às pessoas que são detidas e são condenadas e que depois têm uma grande dificuldade em integrar-se novamente na sociedade. E por essa questão, estamos neste momento a desenvolver uma academia que visa dar formação a reclusos que estejam a 6 meses, 1 ano de sair do estabelecimento prisional, em que têm a formação profissional, acompanhamento a nível de desenvolvimento e desenvolvimento pessoal, para que no momento em que saem tenham um acompanhamento no exterior, a nível do acesso ao mercado de trabalho, com instituições que são nossas parceiras e que facilitam este acesso, com as suas famílias, porque muitas vezes aquilo que estas pessoas abandonam quando entram no sistema prisional não é o mesmo mundo do que aquele que encontram quando chegam novamente ao seu meio, porque a família já não se encontra da mesma forma, os apoios que tinha até então já não são os mesmos, então temos também essa necessidade de os apoiar na reinserção. Também pelas dificuldades que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem a nível da reinserção do próprio sujeito, porque trabalha-se muito a punição, porque o sistema é muito punitivo, a nível da reinserção é muito difícil fazer este apoio nos estabelecimentos prisionais e preparar a sua vida ativa a partir do momento em que saem. Importante também referir a questão dos guardas prisionais, a nível da sua saúde mental, porque é muito complicado. Nós falávamos com guardas prisionais e perguntávamos que apoios é que vocês têm a nível da saúde mental, e um chefe de um chefe guarda prisional dizia que o apoio que tem é a mulher que tem em casa, porque ela também é guarda prisional noutro estabelecimento prisional. Então, quando chegavam a casa, resolviam os dois um com o outro. Imaginamos todos qual a forma de resolução destes conflitos. Por estas questões, nós temos cerca de 50 voluntários ativos em 6 estabelecimentos prisionais, e estas questões que estão a ser levantadas hoje são correntes. Nós sentimos muitas vezes de pés e mãos atadas, porque o sistema é muito fechado e por vezes é muito difícil atuar de uma melhor forma dentro dos estabelecimentos, porque ou é uma chefia que diz uma coisa, a direção diz outra, ou vice-versa, e então às vezes para desenvolver questões muito, muito pontuais, muito simples, é muito complicado. E enquanto não abrirmos este sistema, esta comunidade à comunidade civil, é muito complicado intervir, porque é uma situação que está sempre confinada, está muito fechada, está segregada, e enquanto a sociedade civil vir e continuar a rotular estas pessoas, vai ser sempre muito complicado de reinsaí-las na sociedade e passarem ao passo seguinte, à sua reinserção. Portanto, vimos com muito bons olhos esta iniciativa e estamos disponíveis para atuar na forma em que nos for possível, tendo em conta também esta mudança de paradigma na nossa atuação, que vai ser seguramente diferente da que tem vindo a ser até aqui. Muito obrigado pela...
Muito obrigado, eu. Temos futuro, porque temos gente nova, temos organizações novas a surgir, com vontade de trabalhar, e, portanto, a transversalidade das questões é enorme, como veem, o que torna mais desafiante este nosso convívio, a nossa atuação, embora se as pessoas com responsabilidades institucionais se queixam dos recursos, imaginemos nós. Temos aqui um bocadinho de tempo. Eu gostava de explicar uma coisa. Estava previsto a presença de grupos parlamentares, mas entre nós, o Observatório, e a Primeira Comissão, esquecemos, pensámos ambos que o outro ia fazer os convites e os convites não foram feitos. E, portanto, provavelmente os grupos parlamentares não vão aqui estar, porque não foram diretamente convidados. Só para anunciar, desanunciar aquilo que eu tinha anunciado originalmente. Podemos fazer um pequeno tempo de perguntas e respostas, se houver interesse nisso. Finalmente, depois, vamos ouvir a Associação dos Juízes e a Ordem dos Advogados e finalizamos. É esse o programa. Deixo, então, um bocadinho para, se quiserem, utilizar o tempo para perguntas e respostas.
No fundo, esta intervenção tem mais que ver com uma reflexão que me citaram as suas palavras, nomeadamente quanto à jurisprudência internacional. Penso que não é um campo limitado o nosso alinhamento em termos de observância, respeito e cumprimento da jurisprudência internacional, porque penso que isso é mais ou menos transversal à aplicação do direito em Portugal. Não tem apenas que ver com o sistema prisional. Aliás, há um livro muito recente, eu estava a ver se me lembrava dos autores, mas lembro-me pelo menos de um artigo do Dr. Cunha Rodrigues, ex-procurador-geral da República, que passou, nomeadamente, como sabem, pelo Tribunal de Justiça das Comunidades, e que a determinada altura dizia, e com certeza que ele fez esse estudo, porque ele normalmente quando fala, fala bem, e de forma fundamentada, dizia que Portugal tinha ainda uma estatística muito baixa relativamente a um mecanismo que existe dentro do reenvio prejudicial. Exatamente. Ora bem, não é só uma questão de nós termos pouco recurso ao reenvio prejudicial. É também um pouco recurso que temos à jurisprudência em termos globais. O reenvio prejudicial é mais, digamos, aplicável, ou é aplicável apenas no âmbito da União Europeia, o Tribunal de Justiça das Comunidades. Mas há todo um acervo de jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que não é levado, muitas vezes, em linha de conta. O que é que eu quero dizer? Preocupei-me, nos últimos tempos, em ver alguma jurisprudência dos nossos tribunais superiores. E, curiosamente, por exemplo, relativamente a um outro instrumento que é hoje em dia obrigatório, porque faz parte do Tratado da União Europeia, que é a Carta dos Direitos Fundamentais, essa carta, normalmente, apesar de ser invocada pelas partes como fundamento para os seus direitos legítimos representados numa determinada ação, é raro, não estou a dizer que nunca aconteceu, mas é raro os tribunais superiores, mesmo o Tribunal Constitucional, pronunciar-se em termos do fundo da questão. Ou seja, passa, eu não estou a dizer que se calhar passa mal, estou a dizer, passa um bocadinho por ali, por aquela invocação da Carta. Se ao lado pusermos, ao lado deste instrumento normativo, que é obrigatório hoje para os tribunais no que tem a ver com a aplicação do direito da União Europeia, se ao lado pusermos também a jurisprudência, vamos dar exatamente às suas preocupações, que é, possivelmente, teremos quadros, não meramente normativos, mas já de jurisprudência feita, de uma análise feita por outros tribunais, que normalmente, como o Tribunal Europeu, tem uma visão mais alargada, tem uma visão de conjunto ao nível de tudo o que é o Conselho da Europa, e penso que, quer os senhores juízes, quer os senhores procuradores, quer eventualmente os senhores advogados ou as partes em geral, ainda damos pouca importância a essa jurisprudência. Por exemplo, quanto à liberdade de expressão, versus outras situações em que o doutor Teixeira da Mota, normalmente nos seus artigos no Público, digamos, invoca com muita frequência, possivelmente, se os tribunais invocassem de uma outra forma a jurisprudência do Tribunal Europeu, não se caíam, se calhar, em tantos erros como se caem. Eu chamo-lhe erros, porque, no fundo, depois o Tribunal Europeu vem dizer que não deviam ter decidido desta forma. Portanto, pelo menos em termos de estrutura institucional, o Tribunal entende que isto é um erro. E penso que isto é um desafio também para as instituições, que é termos exatamente isto em preocupação. E temos em linha de conta quando atuamos. Perguntarão, é fácil? Claro que não é. Para isso é preciso ter os nossos operadores concretos do terreno devidamente apetrechados e informados. Vamos, mais uma vez, à questão da formação. Não é? Agora, nós podemos dizer e dormir descansados. Bom, não tenho dinheiro, não tenho meios, não tenho recursos, não posso fazer nada. Isso é a melhor resposta em termos de sossego e tranquilidade que nós podemos ter. Mas não é desafiante, porque o desafio é... É possível ou não fazer alguma coisa ao nível das instituições? Estou neste momento só a falar mais nas instituições, não tanto com as organizações da sociedade civil, digamos assim, que aí também penso que pode haver ainda uma melhoria. Agora, da nossa parte, falo por mim, falo pela inspeção, penso que há aqui alguns caminhos que podem ser percorridos, independentemente de reforço de meios, que é outras preocupações que podemos eventualmente ter, ler os direitos que estão consagrados nos mais diversos ordenamentos, não é? Código de Execução de Penas, o Regulamento dos Estabelecimentos Prisionais, eventualmente até alguns outros direitos que, porventura, não estejam ali, digamos, consagrados, lê-los também de acordo e em função da jurisprudência que vai sendo feita ao nível destes tribunais internacionais e aos quais nós, apesar de não haver, sem embargo, de haver alguns países onde a jurisprudência do Tribunal, eu penso que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, revoga as decisões nacionais. Eu penso que é a Sérvia, posso estar enganado, ou a Macedónia ou a Sérvia, agora não sei exatamente. Sei que há um Estado onde a Constituição prevê que uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem revoga a decisão nacional. Não é o nosso sistema, não é o nosso modelo, mas essa jurisprudência pode nos servir de modelo para nós termos um bocadinho mais de atenção quanto ao cumprimento das decisões em termos nacionais. Era só esta reflexão.
Vou replicar. Eu acho a sua reflexão, Sr. Procurador, muito serenante e agradeço-lhe por isso. Mas eu não sei se nós estamos perante um alheamento, eu acho que estamos perante uma resistência. Não se trata de ignorar, trata-se de contrariar conscientemente. Eu dou-lhe um exemplo, há pouco falei daquela abordagem de 2008 que fiz a esta temática. E nessa abordagem tinha saído um mês antes, talvez, um acórdão do Tribunal Constitucional num processo cível onde as questões da liberdade de expressão se colocavam e a senhora relatora, com a aprovação da Comissão, Creio que com o voto contra, se bem me lembro, da professora Lúcia Amaral, justiça lhe seja feita e honras lhe sejam prestadas por isso. Esse acórdão dizia basicamente o seguinte, olhava para o artigo 10º da Convenção e dizia que as especificações das causas de justificação traduziam a possibilidade de amplas restrições à liberdade de expressão, o que significa exatamente o oposto de toda a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Significa, este acórdão significa a violação do artigo 17º da Convenção, quer dizer, traduz uma interpretação da Convenção contra si própria e traduz, por consequência, nos termos da Convenção, abuso de direito, que é talvez a mais grave das violações da Convenção. Eu espero que os meus colegas que patrocinavam aquela parte civil naquele recurso se tenham batido em Estrasburgo em face dessa violação gravíssima. Se eu tivesse tido alguma intervenção de algum tipo, nem que fosse no plano da sugestão, relativamente àquele caso, eu sugeriria que a queixa não fosse apresentada por violação do artigo 10º, mas fosse apresentada por violação do artigo 10º, por violação do artigo 17º e por violação do artigo 46º da Convenção. Porque é exatamente o que está em causa naquele acórdão do Tribunal Constitucional, que é um ato de resistência claro aos critérios jurisprudenciais vinculativos para a decisão nacional. Depois, há o tom em que aquele acórdão se atreve a expressar-se, o tom relativamente a matérias tão sérias como as que ali estavam em causa, o tom é quase insultante do ponto de vista do leitor, pelo menos do leitor com a minha sensibilidade. Enderecei a esse acórdão dois ou três comentários que foram publicados, espero que tenham chegado à origem, não garanto, mas eu tenho a convicção pessoal de que não se trata de mero alheamento, tenho a convicção pessoal que há uma resistência objetiva e que essa resistência tem alcance político, que essa resistência tem, pelo menos, expressão política e deve ser atentamente olhada no plano jurídico-político, eu diria, quer dizer, quer do ponto de vista da reflexão dos juristas, quer do ponto de vista da reflexão dos titulares das funções legislativas, por exemplo. Uma palavra aqui para as faculdades de Direito. As faculdades de Direito, ao contrário do que Jacques Foucault, a Macedónia ou a Sérvia, as faculdades de Direito, ao contrário do que eu conheço na Europa Oriental, onde, por exemplo, os romenos, a primeira coisa que fizeram a seguir à sua inclusão no Conselho da Europa foi medirem o impacto do direito internacional até no direito processual. Dois anos depois, passei em Bucareste, fui à Faculdade de Direito e na livraria da Faculdade de Direito o trabalho estava nas estantes, quer dizer, na livraria onde eles vendem os livros, não na livraria biblioteca, não é? O trabalho estava feito e estava à disposição dos estudantes e dos juristas que o quisessem adquirir. Aqui ainda hoje não está feito, nós ainda não medimos o impacto do direito internacional, seja em ensaio, seja em tratado. Ainda não está medido o impacto do direito internacional no direito processual. O direito processual, de vários pontos de vista e em vastas extensões, substantivou-se por exigência do direito internacional, dos direitos do homem, concretamente, e tudo se passa como se nada estivesse a acontecer. E este é um problema das faculdades de Direito, não é só um problema da judicatura. Evidentemente, a judicatura carece, com a judicatura e a procuradoria, carecem de interlocutores intelectuais, e esperar-se-ia que os primeiros interlocutores intelectuais fossem os universitários. Não são. Os universitários aparecem com toda a pompa como conferencistas, mas não fizeram o trabalho ainda hoje, não fizeram o trabalho que lhes incumbia fazer. E isso é matéria que também tem que ser, porque o sistema não pode ser isolado, não, o sistema é o conjunto de todas as suas componentes, e, portanto, esta é a matéria em que nós não podemos deixar de os responsabilizar. Relembro-vos o sentimento de ofensa da professora Anabela Rodrigues quando o Comitê Parlamentar, a propósito da nomeação dos juízes portugueses para Estrasburgo, ou das candidaturas para juízes em Estrasburgo, o Comitê Parlamentar deu-lhes um tratamento absolutamente arrepiante, que fez com que a professora Anabela Rodrigues se sentisse insultada. Mas eu devo dizer-vos que, convictamente, eu penso que esse tratamento é absolutamente merecido, porque o trabalho não estava feito, o trabalho continua por fazer e continuará por fazer enquanto não houver resposta nessa matéria, a resposta específica. E o facto de, em Portugal, o direito se estudar de cócoras nas faculdades de direito ajuda, evidentemente, à falta de polémica, à ausência de crítica, mas os senhores professores das faculdades de direito precisam de duas palmadas, intelectualmente falando, porque, de facto, o trabalho que deviam ter feito não está feito.
Thank you.